Bom, senhores deputados, muito boa tarde a todos. Já temos quórum para tudo e mais alguma coisa? De funcionamento e deliberativo também? É, mas temos. Não que não temos, vai ver se não temos. Não, temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Sim, faltam dois, mas vão-se juntar. Olha, já está a entrar. Vamos então dar início. Ora, aí está, está a ver. Vamos dar início à nossa reunião. Temos meia hora para resolver os nossos assuntos, porque depois começa o plenário, com temas de grande magnitude hoje. A ordem do dia tem o primeiro ponto na ordem... O outro já acrescentou, não? Já ou não?
Não acrescentou.
Ah, ponto prévio à ordem do dia. Eu pedi ao consenso dos senhores deputados para acrescentarmos o voto número 484/15 segunda do iniciativa do Grupo Parlamentar do Chega, de saudação ao Exército Português pela celebração do seu dia. Não vejo desacordo dos senhores deputados para acrescentar o ponto à ordem de trabalhos, assim fica acrescentado este ponto, que passa a ser o ponto 5 e o 5 passa a 6, e discuti-lo-emos mais daqui a pouco. Uma vez que não está cá nem a Iniciativa Liberal nem o Bloco de Esquerda, é preciso na próxima reunião ratificar esta nossa deliberação de acrescentar à ordem de trabalhos deste ponto. Passamos assim à ordem do dia. Apreciação, ponto 1, apreciação e votação da ata número 3/15 segunda, correspondente à reunião de 18 de outubro de 2023. Alguns dos senhores deputados deseja fazer alguma observação? Não registro pedidos de palavra. Votamos então a ata. Quem vota contra, quem se abstém, a ata foi aprovada por unanimidade. Ponto 2 da ordem de trabalhos, discussão e votação do parecer sobre a proposta de lei número 109/15 segunda do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2024, relatório setorial da área da Defesa Nacional, que é relator o Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis, do PSD, a quem eu passo de imediato a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Ainda a recuperar o fogo destes corredores. Bem, cumpre-me apresentar este parecer sobre o relatório da proposta de lei sobre o Orçamento de Estado. Temos que dar parecer setorial, que depois será votado naturalmente em relatório final na COF. E embora eu remeta para o plenário a posição tanto do PSD como a minha própria, eventualmente, acho que há considerações que podem ser feitas ao nível daquilo que está na proposta, considerações muito factuais e quero fugir às considerações políticas, como é natural. E fui tirando algumas notas das leituras que fui fazendo, que me parecem relevantes para termos uma leitura mais macro deste documento. Enfim, aquilo que nos interessa, particularmente aquilo que está no capítulo 5, que tem que ver com os programas orçamentais e com as políticas setoriais, nomeadamente no 5.6, que diz respeito a esta comissão onde o Governo identifica, onde o Governo quantifica e onde refere as fontes, onde vai buscar as verbas para o seu orçamento. Temos naturalmente a missão das Forças Armadas, que está relacionada com segurança e defesa, com os nossos aliados, com a relação com os parceiros e com a gestão eficiente, rigorosa e optimizada dos recursos. Uma primeira nota para os compromissos, para a intenção do Governo em manter os nossos compromissos internacionais, que eu deduzo que seja, enfim, continuar a trabalhar para alcançar os 2% de investimento na área da defesa, e depois a política de continuidade também na valorização das pessoas e aqui, em relação àquilo que temos debatido nos últimos anos, há de facto uma política de continuidade. Não há nenhuma novidade, passo a referir o plano de ação da profissionalização do serviço militar, o plano setorial da Defesa Nacional para a Igualdade, que tem sido também uma das pedras de toque desde que a ministra Helena Carreiras tomou posse, a consolidação do quadro permanente de praças e na Força Aérea e o regime de contrato especial que já existia, uma nota especial para o programa que tem que ver com o Sistema Nacional de Qualificações no que toca à reinserção dos militares, que me parece relevante. Noutro ponto que se refere aos antigos combatentes, também não há nenhuma novidade. Antes, no fundo, prosseguir as políticas que já tinham sido aprovadas por este Parlamento, pelo Governo também nesta área, portanto, no fundo, políticas existentes. Investimento para a próxima década. LPM e LIM foram revistas, como os senhores deputados sabem. A única nota, para lá daquelas que todos conhecemos em relação às prioridades do Governo e àquilo que o documento encerra, uma atenção especial para o espaço e para a ciberdefesa, que tem muito a ver também com a aposta nas novas capacidades e nas ameaças que vão surgindo. Na questão da LIM, há uma tónica importante no que toca à habitabilidade, à segurança, à eficiência, aproveitando também o quadro do programa de recuperação e resiliência, que, no caso da defesa, é aproveitado em algumas das suas componentes. Continuando, deixem-me só procurar mais números que eu tenho já. Sim. Uma nota também para a promoção da cultura, defesa e segurança, que, entre outras coisas, tem o projeto de defesa mais jovem, que, no fundo, vem dar a oportunidade aos jovens de experimentarem, de forma curta, uma experiência no serviço militar, nas suas múltiplas missões, o que eu acho que enfim, aqui faço uma consideração mais pessoal, que é bastante positivo. Na economia, nas indústrias, não há nenhuma novidade em relação àquilo que foi o trabalho do Governo nos últimos anos, a internacionalização, a cooperação estruturada permanente, o Fundo Europeu de Defesa, é tudo na mesma linha, na ação externa igual, as Forças Nacionais destacadas, nas missões de assistência que vamos fazendo em Moçambique, o trabalho nos PALOP, as operações no flanco leste, que estão mais relacionadas com as missões NATO. E, portanto, basicamente, da leitura que fui fazendo e da análise que fui fazendo e que, no fundo, está constante desta proposta de parecer, em relação ao programa do Governo, é isto. Na quantificação e nas fontes, há dois ou três factos que, entendo, enfim, que acho relevantes, para lá dos números, que muitas vezes são opacos nos quadros e que têm que ser explicados e discutidos também pelos deputados desta comissão. Aquilo que eu saliento seria um aumento significativo da rubrica de 23 para 24 nas outras despesas correntes, portanto, que não tem uma descrição, portanto, se chamou uma atenção, isto deve ter uma razão, um aumento de 48 milhões para 129 milhões, e nas despesas de capital há um aumento, claro, quase 200 milhões de euros, que penso que deve estar ligado aos investimentos da Lei de Programação Militar. Outros dois dados que achei interessantes e que importa aqui referir é o facto da Força Aérea prever recuperar quase 47 milhões de euros em valores, o que é significativo, e também, porque também discutimos muito o alfeito nos últimos anos, a estimativa da reparação naval que o Governo prevê, que o Ministério prevê, a arrecadar para a Arsenal do Alfeito cerca de 32 milhões de euros, e eu deduzo que isto também já, na relação com a Marinha, que já seja uma consequência da revisão de preço-hora que foi efetuada nos últimos anos. Uma nota também final para o investimento participado, portanto, financiado pelo PRR na plataforma naval que foi anunciado pela Marinha, e o grande investimento que é feito no dispositivo de combate, no dispositivo especial de combate a incêndios rurais. De resto, a proposta cumpre naturalmente os requisitos constitucionais e está pronta para ser por nós votada e remetida para a Comissão de Orçamento e Finanças.
Muito obrigado, muito obrigado pelo seu cuidado na apresentação do relatório, Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis. Alguns dos seus deputados já usaram a palavra. Sr. Deputado Pedro Peçanha, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, obrigado. Meus caros colegas, apenas para agradecer, obviamente, o trabalho do nosso colega deputado Carlos Eduardo Reis, da forma como já é costume, pela excelência do seu trabalho e da forma sucinta como aqui tivemos a oportunidade de ouvir este relatório, e, portanto, não poderia deixar de dar estas palavras de agradecimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Rodrigues, faz favor.
Muito Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Para o mesmo efeito, apenas para agradecer ao Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis a apresentação do relatório que aqui fez, bem como a sua redação, que no nosso entendimento, como deve ser, faz uma apresentação extensiva, não apenas daquilo que é o cálculo ou os números que dizia dos quadros, mas de uma forma mais extensiva, aquilo que são as várias ações que estão previstas no Orçamento do Estado e que vão desde as vertentes que aqui mencionou, do contacto com os jovens, do contacto com o ensino, com as qualificações, mas também até incorporando outras matérias da ação externa e da representação externa portuguesa, que também aqui referiu e as que não referiu, teve o cuidado de colocar no relatório. E, portanto, da parte do Grupo Parlamentar, muito obrigado pelo seu trabalho.
Sr. Deputado João Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradecer ao deputado Carlos Eduardo Reis ter produzido este relatório, mas também permite-me que lhe diga que este Orçamento de Estado, em concreto na área da Defesa Nacional, acaba por ser um certo exercício de se fingir que está a fazer alguma coisa só para não se ir aos problemas reais com que está confrontada a Defesa Nacional. E é uma apreciação que nós temos deste Orçamento de Estado, porque ele, de facto, não corresponde àquilo que era necessário fazer, nomeadamente o grave problema que nós temos, que é a necessidade de reter e fixar profissionais nesta área. Portanto, era só deixar esta nota também, que é a apreciação que nós fazemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer as palavras, senhores e senhores deputados, e utilizando aquilo que o Sr. Deputado João Dias aqui disse e agradecendo, como eu referi, tentei não fazer nenhuma avaliação a esse nível, deixo-a para outro fórum, nomeadamente para o plenário, até aqui, durante esta sessão legislativa. Tenho naturalmente a minha opinião sobre as prioridades que devem ser as da Defesa Nacional, mas penso que não é isso que neste momento se pedia em relação a este parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais preciso de palavra, estamos em condições de votar o parecer. Vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, o parecer foi aprovado por unanimidade. Pode ser assinado e reencaminhado para a Comissão de Orçamento e Finanças. Ponto 3 da ordem do dia, ratificação da distribuição e admissão da petição número 222/15, segunda, em que os peticionários solicitam uma pensão de guerra mensal vitalícia para todos os combatentes da guerra colonial no valor mensal de 100 euros. Vamos votar a ratificação desta distribuição. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Foi aprovada, foi ratificada por unanimidade e a relatora indicada pelo Grupo Parlamentar do PS foi a senhora deputada Susana Barroso. Ponto 4 da ordem do dia, distribuição e deliberação sobre a admissão da petição número 223/15, segunda, em que os peticionários reclamam da demora no processo de requalificação como deficiente das Forças Armadas ao abrigo do Decreto-Lei nº 43/76, de 20 de janeiro, atento ao despacho nº 15/Secretário de Estado Adjunto da Defesa Nacional, SEAD/2014, Manual de Processo de Qualificação como DFA. Como? Exatamente. Em que, de acordo com o documento que vos foi distribuído previamente, os serviços propõem o indeferimento da admissão da petição à luz da linha C do número 1 do artigo 12º da LEDP. O ponto a destacar é este, não é?
Sim, retira-se.
Sobretudo porque se trata da repetição de uma petição já admitida, foi esse o ponto.
Concluída.
E concluída, que foi a petição número 104. Diga lá o número, se faz favor. Não, petição número 100/15, primeira, que tem exatamente o mesmo teor, é nesse sentido que é indeferida a sua proposta, a indeferição da sua admissão, o indeferimento liminar da sua admissão. Alguns dos seus deputados deseja usar da palavra neste ponto? Senhor deputado António Pereira, faz favor.
Só uma questão que permita-me a título de quem é confrontado pela primeira vez com esta situação concreta, mesmo não sendo na mesma sessão legislativa, esse é o princípio. Ou seja, se uma qualquer questão que for, agora qualquer uma mesmo, noutras áreas, for suscitada por um conjunto de cidadãos e se, passado 2 ou 3 anos, essa situação se mantiver do ponto de vista da preocupação dos cidadãos, eles não podem, em qualquer circunstância, voltar a chamar a atenção para essa preocupação. É isso, na prática, que se trata.
É, Sr. Deputado. Portanto, o que está no ponto 3, número 2, da nota de admissibilidade, ponto 2, número 3, que é o preceito, em relação ao preceito que determina a inadmissibilidade das petições quando versam sobre a mesma matéria, a interpretação que tem sido feita e a aplicação que tem sido feita da lei tem sido no sentido de não as admitir mesmo que as petições sejam apresentadas em legislaturas diferentes e não só em comissões e não só em sessões legislativas, certo? Portanto, essa tem sido a interpretação até hoje. Agora, a Comissão é livre de fazer uma interpretação diferente. Para isso é que os senhores deputados têm a palavra, se assim quiserem utilizar. O ponto aqui é que não há variáveis que se tenham alterado. Não há nenhum facto novo. A matéria é exatamente a mesma e a interpretação pode ser considerada, esta interpretação pode ser considerada uma limitação ao direito de petição, mas enfim, todos sabemos que todos os direitos têm algumas limitações, não é? Não são de exercício livre. Até uma ponderação que os senhores deputados também devem fazer. Sr. Deputado António Proença.
Sr. Presidente, eu suscitei esta questão pessoalmente, e não tive sequer a oportunidade de refletir isso com os meus colegas, mas eu sou adepto da participação dos cidadãos e, francamente, parece-me que ainda para mais impedir que, mesmo em situações, em legislaturas diferentes, quando uma preocupação não é resolvida e se mantém, e, portanto, mantém a pertinência da preocupação, mesmo não havendo desenvolvimentos, bom, é suposto é que haja desenvolvimentos na resolução dos problemas que são colocados pelos cidadãos. Acho que é excessivo, mas fica aqui só a minha opinião expressa.
Não, Sr. Deputado, sem mais. Certo, mas todas as opiniões são válidas. Não é? Mas as petições têm uma determinada tramitação. E mesmo no caso do indeferimento, elas merecem uma determinada tramitação. E o que é essencial numa petição, vejo eu, pelo menos da maneira como eu vejo, é salientar ou chamar a atenção da Assembleia da República, dos partidos, para a persistência de um determinado problema. A petição de per si nós sabemos que não resolve o problema, sobretudo se o problema implicar impulso legislativo ou outro, ou impulso fiscalizador da ação do Governo. E isso, Srs. Deputados, penso que é possível atingir, quer com o deferimento, quer com a admissão, quer com a não admissão da petição. Por isso aqui se sugere, que não obstante o indeferimento da petição, no ponto 3.2 da proposta de tramitação, que para precisamente valorizar o exercício de cidadania que o direito de petição representa, e agora estou a ler, e procurando de novo advertir para a situação exposta, sugere-se que o texto da petição e da deliberação que merecer da Comissão sejam remetidos para conhecimento dos grupos parlamentares, aos deputados únicos representantes de um partido e à Senhora Ministra da Defesa Nacional, dando disso conhecimento ao peticionante. E eu penso que aí fica aberto o caminho para que quer os partidos, quer o próprio Governo, quer os partidos únicos, tomem as iniciativas legislativas ou outras tendentes à resolução do problema. Portanto, eu penso que, não obstante o indeferimento que possa eventualmente deixar designadamente o primeiro peticionário que já se dirigiu muitas vezes à Comissão, ao Presidente da Comissão e eventualmente aos senhores deputados. Sempre um pouco, ficarão sempre um pouco frustrados porque têm talvez a convicção de que a petição lhes resolve o problema de vez. Na verdade, o objetivo que ele pretende atingir vai ser atingido. Mas este assunto já foi tramitado com petição, o Sr. Deputado João Dias, com petição uma vez e provavelmente já foi alvo de mais petições. Sr. Deputado João Dias.
Sr. Presidente, é só para deixar claro, o PCP, de forma alguma, quer que seja entendido que se
quer colocar obstáculos ao exercício, ao livre exercício da petição, mas a petição que estamos a discutir nem sequer é de uma legislatura anterior, é precisamente de março, ela foi arquivada em março, portanto, estamos a falar de há uns meses atrás em que o mesmo peticionário veio solicitar precisamente a mesma resolução da mesma situação e o mesmo problema. Longe do PCP querer impedir o livre exercício da petição. Agora, nós também teremos que avaliar aquilo que o regimento nos diz. O artigo 12º, na alínea C, ele, de certa forma, esclarece, deixando prever que não há uma limitação em termos de legislaturas, mas esta é uma situação bastante clara e aquela que é a mensagem que queremos deixar a este peticionário é que, da nossa parte, não queremos criar obstáculos, contudo, o trabalho sobre a petição que houve e respeitando aquilo que é o regimento, que levou ao seu arquivamento, isso foi claro, tendo em consideração o cumprimento do regimento, ainda foi há cerca de 6 meses atrás e, por isso, não entendemos que neste momento, a opinião do PCP é votar favoravelmente àquilo que os serviços colocaram. Muito obrigado.
Sendo, Sr. Deputado, Srs. Deputados, que esta petição, tal como a anterior, não só tinha como primeiro peticionante o Sr. Nuno Ricardo Cardoso Correia Cardoso ambas, como é o único peticionante. Portanto, eu penso que este regime existe mesmo para evitar que nós estejamos aqui a apreciar sucessivamente a mesma coisa, não é? E há muita coisa que é dirigida ao Parlamento sob a forma de petição e que é admitida sob a forma de petição e que não são petições, mas eu acho que há alguma cautela também no tratamento disto, acaba por beneficiar os mecanismos de participação que a lei prevê, porque quando abusamos de um determinado mecanismo estamos a subvertê-lo. Bom, então, senhora deputada Dora Brandão, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, em nome do Partido Socialista, quero dizer que nós revemos inteiramente na forma como está a interpretação jurídica feita pelos serviços. O requerimento o documento está muito bem claro quanto à forma de interpretação legal e, portanto, todos os pontos estão aqui salvaguardados, nós concordamos na íntegra. Era deixar esta nota apenas, Sr. Presidente.
Muito obrigado. De qualquer forma, confirmei agora aqui uma dúvida que tinha. Isto é uma ocasião para nós também insistirmos junto do Governo, porque nós já tínhamos na anterior petição solicitado esclarecimentos ao Governo que não nos foram prestados. Talvez o Partido Socialista possa ajudar aqui em algum esforço e os seus deputados também vão ter a ocasião de ter cá a Sra. Ministra para a semana, também podem colocar a questão. Muito bem, Srs. Deputados, vamos votar a nota de admissibilidade que propõe o indeferimento da admissão da petição com os fundamentos que acabámos de discutir. Quem vota contra, quem se abstém, a nota de admissibilidade que propõe o indeferimento foi aprovada por unanimidade com as propostas de tramitação que dela constam e que eu referi a mais importante. Ponto 5 da Ordem de Trabalhos. Saudação ao Exército Português pela celebração do seu dia, que foi ontem. Sr. Deputado Pedro Peçanha tem...
Obrigado, Sr. Presidente. Já ontem tive a oportunidade no colóquio de saudar o nosso Exército pelo seu aniversário. Todos nós sabemos da importância que os nossos homens e mulheres têm tido nas diversas missões, quer nacionais, quer internacionais, o próprio reconhecimento. E, portanto, também não podia deixar de falar nesta comissão da importância que o nosso Exército teve durante a Primeira Guerra Mundial, os atos de heroísmo que aconteceram em Lalice, e por tudo isto achamos que, obviamente, o nosso Exército merece este voto de saudação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que alguns dos seus deputados deixam usar a palavra. Sr. Deputado Diogo Leão, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós revemos por completo no texto de voto apresentado pelo Chega. E a única sugestão que poderíamos deixar era que, porventura, se ponderasse, se o proponente estivesse, obviamente, de acordo, essa é a premissa sempre, para transformá-lo num voto da Comissão. É a única sugestão que tenho a fazer.
Sr. Deputado António Pro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, era precisamente no sentido que o Sr. Deputado Diogo Leão estava a propor. O PSD também se revê neste voto, também se junta ao elogio ao Exército, este ramo das Forças Armadas, com tantas tradições e tanta importância na nossa história e no nosso presente e futuro, e portanto também era para sugerir que este fosse um voto da Comissão, se o Partido Chega concordar, naturalmente. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Dias, pediu a palavra. Sim, Srs. Deputados, eu só quero dar-vos conta do seguinte. Eu mando em nome da Comissão as felicitações, mandei ontem de manhã as felicitações ao Exército, às 8 da manhã, seguiu a carta, estava aqui, com as felicitações do Exército. Enfim, já fizemos essas felicitações, depois voltaremos a fazê-lo. Daremos conta que foi aprovado esse voto, em cumprimento da informação que foi aqui votada. Eu percebi pela aquiescência do Sr. Deputado Pedro Peçanha que aceita a sugestão do Sr. Deputado Diogo Leão e do Sr. Deputado António Proa, e nesse sentido vamos votar este voto que foi de iniciativa do Chega e agora é de iniciativa da Comissão. Muito bem, vamos pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O voto foi aprovado com a abstenção do Sr. Deputado João Dias. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, é só uma declaração de voto, muito rapidamente, só dizer que o PCP reconhece a importância deste ramo que é o Exército, naturalmente que também felicitamos o Exército, os homens e mulheres do Exército, por um papel fundamental e relevantíssimo para a nação, para a defesa nacional. Contudo, o PCP abstém-se, até porque consideramos que os outros ramos têm especial relevância e importância, tal qual também tem o Exército, e de certa forma, nesse sentido, não querendo criar aqui uma apreciação como que esquecendo ou desvalorizando os outros dois ramos, é nesse sentido que o PCP se absteve. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao ponto 6 da ordem de trabalhos. Outros assuntos, não é? Não temos nada. Sim. Exatamente, outros assuntos. Srs. Deputados, muito rapidamente, queria agradecer a participação dos Srs. Deputados ontem no nosso colóquio, que foi, penso eu, coroado de êxito, correu muito bem, foi bastante participado, foi muito interessante do ponto de vista dos seus conteúdos e, formalmente, deixar também registado na ata o nosso reconhecimento e agradecimento aos oradores que colaboraram connosco, o Sr. Professor Nuno Cidente Teixeira, o Sr. Professor António Filipe, o Sr. Almirante Melo Gomes e o Sr. General Pinto Ramalho e as Sras. Professoras Ana Isabel Xavier e Ana Santos Pinto, bem como a todos aqueles que nele participaram, pela forma como manifestaram interesse e contribuíram para que nós aqui possamos ter uma discussão um bocadinho mais aprofundada sobre o conceito estratégico de defesa nacional, para que quando aprovarmos as suas grandes opções, todos estejamos mais conscientes daquilo que estamos a fazer. Segundo ponto que queria referir na ordem, no ponto de outros assuntos, tem a ver com a visita que falámos na anterior reunião ao Campo de Tiro de Alcochete para assistir a um exercício de tiro. Das datas disponíveis, aquela que parece viável é o dia 2 de novembro, sendo que dia 1 é feriado, alguns dos seus deputados se calhar vão para cima no dia 1, mas é a data que nós temos disponível, porque o dia 3 é o dia em que a Comissão reúne e tornaria as coisas muito pesadas. Bom, nós vamos sair da Assembleia da República nesse dia às 9h15, num autocarro gentilmente cedido pela Força Aérea Portuguesa. Estou a falar bem?
Vamos ver. Como eu disse, de finais, eles estão um bocadinho.
Saímos daqui às 9h15. Os seus deputados que vivam mais perto do Campo de Tiro de Alcochete, se calhar podem lá ir ter diretamente. Estou ali a olhar para o Sr. Deputado Manuel Afonso, se calhar dar-lhe mais jeito e lá até diretamente de casa, não sei. Mas caso algum dos seus deputados esteja interessado nessa vertente, é só falar aqui com o senhor General César Rodrigues e tratarão das matrículas. Saímos aqui às 9:15, a deslocação deve ter 45 minutos até Alcochete. Quando lá chegarmos, far-nos-ão um briefing sobre o evento. Às 11 que iniciamos a deslocação para a carreira de tiro e o tiro decorre entre as 11:30 e o meio-dia. Depois oferecem-nos o almoço e sairemos lá às 14 horas, prevendo-se que cheguemos aqui por volta das 14:45. Portanto, é uma manhã de trabalho. Quem quiser ir, eu insisto que se inscrevam junto dos serviços da Comissão até às 12 horas de sexta-feira, que é para termos tempo de preparar tudo. Sr. Deputado João Dias.
Sr. Presidente, eu vejo com bom agrado aquilo que é uma visita desta natureza. Gostaria muito de poder participar, mas infelizmente nós estamos nesta fase do orçamento do Estado e lamentavelmente temos... Pronto, está agendado. Gostaria que houvesse um outro cuidado para que este tipo de iniciativas, visitas... Nesta fase do Orçamento do Estado, houvesse mais algum cuidado, gostaria que o Sr. Presidente tivesse em atenção isso, porquanto grupos parlamentares da dimensão como é o do PCP, com agendamentos já estão previamente feitos e não consigo já alterar a agenda. Lamento não poder estar presente, nem poder participar da visita, contudo, pronto, naturalmente não vamos obstaculizar, nem criar qualquer tipo de constrangimento, mas seria bom que nesta fase tentasse que os trabalhos da Comissão, tal como foi a deliberação, não ocorresse, centrando a nossa atenção na questão que é os trabalhos do Orçamento do Estado, que já nos consomem bastante, por isso é só para estes dois pontos, um lamentar e, por outro lado, solicitar bons esforços para que outras solicitações, outras visitas, durante esta fase, pudessem ser adiadas para depois, quando estivermos fora do âmbito do Orçamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu compreendo muito a sua referência e queria dizer-lhe, o PS, nos termos da deliberação, se algum grupo parlamentar se opuser à realização da visita, a visita não se realiza. Esta visita em particular é feita, e acredito que temos todo o cuidado no desenvolvimento das atividades da Comissão nesta fase, só que nestas visitas nós vamos atrás do exercício. O exercício não se realiza por nossa causa. O exercício tem os exercícios têm a sua própria agenda, o seu próprio planeamento e nós vamos atrás dele. Não é um exercício, como referimos já, que decorra frequentemente, porque são exercícios que envolvem uma movimentação de meios bastante, bastante significativa. Agradeço a disponibilidade do Sr. Deputado para não se opor à realização da visita, mas deixe-me que lhe diga que temos todo o cuidado nesse tipo de agendamentos e temos essa preocupação, só, tal como referimos na última reunião, pareceu-nos que valia a pena ir atrás do exercício, porque é um exercício bastante, bastante interessante, e se o Sr. Deputado tiver mesmo a oportunidade nessa manhã de vir connosco, faça um esforço que eu acho que vale a pena. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, mesmo que fossem trabalhos normais, isto seria uma quinta-feira de manhã, seria muito difícil. Se tivessem trabalhos normais do Parlamento a decorrer, seria difícil realizar. É uma visita bastante complexa de encaixar na nossa... É mais fácil assim. Esta visita só é possível fazer precisamente porque estamos em época de orçamento. Se não tivéssemos, não, era mais difícil. Muito bem, Srs. Deputados, mais algum ponto, Sra. Doutora? Não? Alguém já? Então, está encerrada a reunião. Muito obrigado.